10 horas e 34 minutos, quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Vamos abrir o CBN Paraná de hoje com a Marina Prota, que está na região do deslizamento na BR-376 em Guaratuba, no litoral. As buscas entraram no terceiro dia. Até o momento, dois corpos foram retirados dos escombros, mas as autoridades estimam que o número de vítimas pode chegar a 30. Marina.
Andressa, nós falamos diretamente aqui da BR-376, do posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica a 7 quilômetros de onde aconteceu o deslizamento. As informações que nós temos desde o início da manhã, primeiro, né, a boa notícia, a condição do tempo está melhor, não chove mais aqui no local, e por isso as buscas e a equipe de resgate têm conseguido avançar até a região de Vale, onde alguns veículos caíram da pista. Nesse momento, a gente tem informação apenas que os 3 veículos e 3 caminhões foram guinchados e levados até a base da PRF ontem. Hoje, nenhum veículo foi resgatado ainda, mas a expectativa é de que eles consigam içar esses veículos que caíram na região de Vale para trazer até aqui. A gente tem informação que pode haver, né, novas vítimas nessa região de Vale. 3 cabines de caminhões já foram abertas, dentro delas não havia ninguém. Uma delas é de uma das vítimas fatais que a gente já noticiou, até o momento são 2, e a outra cabine era de uma vítima que conseguiu sair ainda na segunda-feira com vida e foi resgatada. Então a gente tem a terceira cabine que foi aberta, não há ninguém lá dentro, mas não há como precisar, né? O Corpo de Bombeiros ainda não precisou se pode haver uma vítima ou se essa terceira cabine pertence a alguém que foi resgatado com vida na segunda-feira. As informações que nós temos de momento são essas. As equipes estão se movimentando bastante, a gente vê o fluxo de caminhões por aqui, de transporte de terra também, caminhões que transportam máquinas pesadas para poder fazer esse içamento, né, e também tirar os rejeitos da pista, e essa rotina deve continuar durante todo o dia até que a gente tenha novas informações. Como você disse, cerca de 30 pessoas podem estar desaparecidas, mas apenas 19 famílias entraram em contato com a polícia científica informando um possível desaparecimento de pessoas que podem estar ali na região. Não há informação de novos corpos e novas vítimas encontradas, mas a gente vai seguir atualizando ao vivo aqui na Rádio CBN as informações que forem aparecendo no local. Andressa.
Muito obrigada pelas informações, Marina Prota. Conexão agora com a CBN Cascavel, porque novos bloqueios antidemocráticos voltaram a ser registrados na região. Franciele Tien, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Os manifestantes atearam fogo em pneus e interditaram a BR-277 próximo ao trevo Cataratas, em Cascavel, na madrugada desta quinta-feira. O bloqueio durou apenas alguns minutos e a pista foi liberada após intervenção da Polícia Rodoviária Federal. A interdição ocorreu por volta da 00h20. Manifestantes se reuniram no local e incendiaram os pneus, bloqueando os 2 sentidos da BR-277. Filas de veículos se formaram, principalmente no sentido Curitiba-Foz do Iguaçu. No sentido contrário, os motoristas que passavam pelo trecho conseguiam desviar pelo acostamento. Diversas equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e, além disso, a Polícia Militar também foi chamada para prestar apoio. Apesar disso, não houve confronto entre policiais e manifestantes. O Corpo de Bombeiros foi chamado para limpar a pista e liberar a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal conversou com os manifestantes, alertando para as consequências de novos bloqueios. Por isso, ninguém foi preso. Andressa.
Obrigada, Fran, pelas informações. Gilson Aguiar, bom dia para você. CBN Maringá, aqui agora no CBN Paraná, nos conta sobre a região metropolitana da cidade que está saindo do papel, Gilson.
É isso que se espera. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. A discussão já faz 2 décadas que está ocorrendo, mas agora parece que tudo se encaminha para que realmente saia do papel. Tudo foi discutido numa conferência do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que foi realizado ontem, envolvendo representantes públicos e privados, inclusive do governo do estado. Essa discussão já faz 2 anos, 200 pessoas envolvidas, e 95% dos municípios, dos 26 que se pretende fazer parte dessa região metropolitana, estão de acordo. Contudo, alguns municípios ainda estão discutindo se entram ou não na região metropolitana. Um deles é Orizona, que deve decidir isso em consulta pública. A região metropolitana de Maringá compreende uma área de 5 milhões e 900 mil quilômetros quadrados, aproximadamente 1 milhão de habitantes e, como eu disse anteriormente, 26 cidades. Andressa.
Obrigada, Gilson, pelas informações. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, traz detalhes agora sobre uma polêmica envolvendo cooperativas da coleta seletiva na cidade. Tem uma denúncia de que trabalhadores não estariam recebendo pelo serviço. O Ministério Público entrou nessa história, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura e a CMTU, visando garantir a participação das cooperativas da coleta seletiva na próxima licitação do serviço. Nesse processo, as promotoras responsáveis também pedem pelo pagamento do trabalho realizado pelos recicladores na cidade desde o dia 4 de outubro, quando a Prefeitura anunciou que o serviço vai ser terceirizado. Após uma reunião que culminou na suspensão judicial de um pregão que visava essa contratação da empresa privada para fazer a coleta, o poder público se comprometeu a manter as cooperativas à frente dos trabalhos por 6 meses, mas segundo denúncias recebidas pelo MP, os trabalhadores não estariam recebendo. O MP atua nessa tentativa de manter as 7 cooperativas de reciclagem à frente do serviço de coleta seletiva e a manutenção do trabalho por parte das entidades. Segundo o MP, como não houve nem o pagamento do serviço realizado nos últimos 2 meses, tampouco a apresentação de uma justificativa por parte do município, a apresentação dessa ação civil pública se fez necessária. Andressa.
Obrigada, Cláudia Lima, da CBN Londrina, pelas informações ao vivo aqui no CBN Paraná. Agora conversamos com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 700 litros de agrotóxicos contrabandeados da Argentina na região de São Mateus do Sul. Tudo bem, Rafa? Bom dia para você.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal fez essa apreensão na madrugada de ontem, quase 700 litros de agrotóxicos contrabandeados em uma região próxima ao município de São Mateus. Segundo informações dos policiais, ao receber a voz de abordagem, o motorista do veículo fugiu do local, entrou em uma plantação de milho, se embrenhou na mata e até o momento não foi localizado pela polícia. Os produtos que ele transportava foram apreendidos e o veículo recolhido pela Polícia Rodoviária Federal. Esta apreensão ocorreu durante aquele que pode ter sido o último plantão policial do posto da PRF em São Mateus. Como trouxemos ontem no CBN Paraná, a partir de hoje existe a possibilidade do fechamento definitivo deste posto, algo que vinha sendo especulado desde o mês de julho e que agora deve realmente acontecer. A comunidade de São Mateus do Sul e as autoridades estão se mobilizando para evitar este fechamento. A PRF não deu maiores esclarecimentos até o momento e a tendência é que o efetivo que atua por lá seja transferido para outras localidades e o atendimento, principalmente a acidentes, seja prejudicado, especialmente em São Mateus do Sul, Paulo Frontin, Malé, Antônio Olinto e Contenda, até a divisa com Araucária. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada pelas informações. Agora, aqui no CBN Paraná, o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, decretou o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e privados. Lembrando que aqui em Curitiba o uso ainda é recomendado. Ricardo, quais são as suas informações, por favor?
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Essa decisão acontece no município de Castro, aqui na região. Essa medida passou a valer ontem e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o retorno do uso obrigatório de máscaras acontece em razão do aumento, né, de casos da Covid-19 em todo o país e, consequentemente, aqui na cidade. Foram 60 novos casos no último boletim apresentado em Castro. O uso de máscaras passa a ser obrigatório em estabelecimentos de assistência à saúde, pessoas com sintomas respiratórios gripais, não vacinadas contra a Covid-19 ou com esquema vacinal incompleto, além de idosos, gestantes e também pessoas com ou sem comorbidades. Também visitantes de acesso a instituições de longa permanência para idosos e ainda pessoas com suspeita ou diagnóstico confirmado para a Covid-19, sintomáticas ou assintomáticas, as quais devem cumprir com todas as demais medidas de controle de transmissão do vírus já preconizadas até então, assim como os períodos indicados para a quarentena e isolamento. Ponta Grossa já adotou essa medida também no decorrer da última semana. Andressa, agora a cidade de Castro, e também recebemos a informação que Tibagi, aqui na região dos Campos Gerais, também adotando medida similar em razão do aumento de casos da Covid-19. Volto com você.
Muito obrigada pelas informações. Só um dado de momento que chega aqui para nós. Um novo boletim das autoridades reduz a expectativa por vítimas lá na região de Guaratuba para menos de 30. Uma boa notícia em meio a esse caos todo. Logo mais abordamos mais sobre essa questão aqui na programação. Agora 10h44 e assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã voltamos aqui com o CBN Paraná.